Olá, Viva. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos falar da nova fase que se anuncia para a Polícia Municipal de Braga, ao fim de quase 19 anos de atividade. Mas, por agora, vamos começar com o tema surpresa, escolhido pelo convidado, que é António Lima, do Bloco de Esquerda. No painel, contamos também com os comentadores residentes habituais, Jorge Cruz, do PS, e João Granja, do PST. Mas, agora, prioridade para o convidado e para o seu tema surpresa. Bem-vindo, António. Qual é o tema que escolhe?
Boa tarde aos presentes e aos ouvintes. O tema que eu escolho
não é propriamente surpresa. Tem a ver com a mobilidade. Portanto, como é de conhecimento público, a Câmara tem uma equipa técnica especializada a elaborar um plano relativo à mobilidade na cidade e, para mim, é um bocado um contrassenso aquilo que tem vindo a ser noticiado, que me parece que tem fortes implicações na mobilidade e é um bocado antagónico contudo, aquilo que se tem dito e o que se ouviu, nomeadamente, dos técnicos que estão a elaborar esse plano. E, em resumo, eu gostaria de levantar duas questões. Uma é a notícia que há da construção de médias e grandes superfícies em, praticamente no perímetro urbano. Isto vai contra todas as regras da mobilidade. Essas superfícies comerciais deveriam ser feitas na periferia, porque atraem sempre muito trânsito e colocá-las praticamente dentro da cidade é chamar, as viaturas e pessoas com viaturas para dentro da cidade. Ainda no mesmo âmbito, a questão também, ultimamente muito falada, da privatização da Rua dos Peões. Também ali em frente à Universidade do Minho. Portanto, na altura tive a oportunidade de manifestar contra a venda daqueles terrenos que estão entre essa rua e o Rio Oeste, que eram públicos e depois foram vendidos e adquiridos
há muito tempo. Nos governos de Cavaco Silva, que o Estado vendeu precisamente a um conhecido.
Há muito tempo. Na altura houve um movimento, portanto, contra
o Conselho do Grupo Empresarial de Braga, e na altura penso que só virado para a construção civil.
Houve um movimento contra essa venda, porque entendíamos que, de facto, por natureza, esses terrenos deviam ser anexados ao campus da Universidade de Minho. Portanto, a Universidade de Minho, quem lá for, aquilo que se constata é que parece uma lata, portanto, aqueles edifícios parecem sardinha em lata, portanto, os estudantes estão ali enlatados todo o dia naquela construção, o que, enfim, numa universidade moderna não se compreende. Ou seja, havia ali uma possibilidade de grande espaço, facilitando a vida a toda a gente, que essa venda, portanto, que está previsto ser para construção, vai dificultar e vai acrescentar mais trânsito e mais automóveis, portanto, naquela zona da universidade que já está, digamos, entulhada de viaturas e de trânsito. Eu penso que, enfim, em algumas situações, estas chamadas de atenção já serão tardias, porque já há projetos, pelo menos tanto quanto ouço dizer na imprensa e nas redes sociais, já haverá projetos avançados, eventualmente até licenciados. De qualquer forma, queria chamar aqui a atenção, de facto, para esta digamos que esta contradição entre vamos resolver o problema da mobilidade em Braga, mas metemos, digamos assim, estas pedras no sapato, estas areias na engrenagem, o que significa que Braga nunca vai ter uma mobilidade decente, pelo menos o Braga, digamos assim, o núcleo histórico da cidade. Fica pressionado toda a volta. Isto já se questionou quando foi de Braga Park, ou seja, quando se fez, na altura, o Feira Nova, já se entendeu, também por outros motivos, porque os comerciantes da cidade ficaram todos afetados, por aquela mega superfície ali, digamos assim, nas barbas do centro histórico, e agora fazendo um anel de médias e grandes superfícies à volta do centro histórico, quer dizer, é acabar com isto de vez.
Uhum. Este é então o tema escolhido pelo António Lima para o debate. Bem-vindo, João Granja. Enfim, estas preocupações trazidas pelo António Lima relacionadas particularmente com a questão de fundo da mobilidade, aliás, a mobilidade juntamente com outros temas como a Fábrica Confiança, como as Sete Fontes, são quase uma espécie de temas residentes aqui do programa, vêm muitas vezes e por motivos óbvios. João, concorda, João Granja, bem-vindo, já penso que já disse há pouco, mas concorda com as preocupações do António Lima?
Um cumprimento para vocês aqui do programa, um cumprimento também para os nossos ouvintes. Naturalmente que são preocupações sérias e eu acho que devem merecer uma reflexão da nossa parte, porque se é positivo o objetivo de construção e de aprovação e de elaboração de um plano de mobilidade, um plano de mobilidade participado e que corresponda às preocupações do município, há, no entanto, de facto, situações que podem, digamos, minorar esse impacto e podem evitar algumas dores de cabeça que foram sendo geradas ao longo do tempo. O problema das grandes superfícies, que eu tive até há muitos anos a oportunidade de escrever sobre isso, é uma polémica que se vem desde o tempo do famoso Carrefour, onde, na altura, eu escrevi e defendi na Assembleia Municipal que nós deveríamos fazer um pouco como fez Lisboa, quer dizer, que essas infraestruturas com essas características tinham que ficar sediadas, digamos, numa corda suburbana e distantes, digamos, do centro urbano X quilómetros. E eu diria que, naturalmente, essa tese não prevaleceu, porque na altura também as pessoas associavam e saudaram a vinda dessas infraestruturas porque achavam que isto era desenvolvimento. Mas eu acho que o principal problema até não foi esse. O principal problema foi na altura em que Braga estava fisicamente em explosão. Lembro de uma expressão do Mesquita Machado: é preciso democratizar o acesso à habitação pela maior parte dos cidadãos. Era um objetivo, era crescer fisicamente. Eu acho que aquilo que foi dramático é que se cresceu fisicamente sem regras. Por exemplo, a Maia, o município da Maia, fez esse percurso, mas não fez de forma em mancha de óleo, progressão em mancha de óleo, fez de forma ordenada, com exigências de qualificação, e nem todos os patos bravos podiam fazer construção como aqui se fazia, em parcerias entre financiadores, empreiteiros, quer dizer, valia tudo. E nessa altura, em que Braga estava, digamos, a explodir fisicamente, nós deveríamos ter tomado um conjunto de decisões que não foram tomadas, e que outros municípios o fizeram, mesmo sujeitando-se a críticas quando fizeram essas opções. Exemplo, o que Viseu fez com as rotundas e com duas redes viárias, duas circulares aprovadas e construídas, e uma terceira que já tem espaço canal reservado. Braga, nós tínhamos a rodovia hoje é uma circular interna da cidade, e o que é facto é que não temos uma circular externa da cidade, nenhuma, nem planeada, nem espaço canal. E esse é um verdadeiro drama, porque hoje criar vias estruturantes, para além de custarem uma pequena fortuna, para definir um desenho para essas vias, isso significa milhões de euros de recursos que são necessários a afetar um objetivo desses. Por isso, nós vamos ter que gerir muito bem aquilo que temos e de forma muito criteriosa, e por isso eu acho que as questões da mobilidade são questões muito importantes, porque nós hoje já somos um dos municípios com maiores dificuldades no trânsito do país. A tendência é agravar-se.
O António Lima referia, enfim, o João Granja apontou mais para o passado, não é? Mas o António Lima referia de grandes e médias superfícies que agora estão a instalar-se.
As médias superfícies...
Com o atual poder,
sim,
não é?
Sim, isso, certo. É. As médias superfícies, o meu entendimento, eu já coloquei essa questão, e aquilo que me dizem é que há espaços onde os empreendedores podem solicitar a sua instalação e o município não tem poder para inviabilizar a sua instalação, desde que sejam médias superfícies, não grandes superfícies. Nas grandes superfícies é um processo de licenciamento diferente. Mas nas médias superfícies, o município, se o espaço onde elas pretendem implantar permitir a sua implantação, e se eles tiverem as autorizações todas necessárias, o município não pode fundamentar uma recusa da implantação com base numa opção estratégica. Isso tem que ser feito em sede de PDM. Eu julgo é que quando houver uma próxima revisão de PDM, e se calhar na última devia-se ter criado uma norma restritiva em relação a essa matéria, eu via com bons olhos que isso fosse feito, porque apesar de me dizerem que as tendências europeias são para crescerem os supermercados de bairro, permitam-me a expressão, aquilo que se verifica é que em relação a Braga ainda há uma pressão muito grande para a colocação de médias estruturas. O caso da Aldi, que vem aí abrir duas lojas para breve, que se seguiu aqui à Mercadona, são disso um bom exemplo. E eu acho que as preocupações do Dr. Lima fazem sentido. Temos é que encontrar, ou temos que efetuar as alterações legislativas necessárias para podermos prevenir essas situações. Porque hoje, a ser verdade a informação que me disponibilizaram, digamos, a Câmara está de mãos e pés atados em relação ao licenciamento desse tipo de equipamentos. Em relação à Rua dos Peões.
Pode manifestar, digamos, o seu descontentamento, não é?
Sim.
Penso, claro, que não o tem feito, pelo contrário, em alguns casos tem defendido. Não é?
Julgo que não, porque a lógica tem sido, no fundo, promover que, deixando que os empreendedores privados façam, digamos, levem a cabo os seus projetos. Em relação à questão da privatização da Rua dos Peões, eu não estava a perceber no início a questão, mas é uma questão muito importante, mas essa questão teve um desenvolvimento que o António Lima não referiu. É que existiram negociações tripartidas entre o município, o empreendedor privado e a universidade, e o desafio que ali se colocava era permitir afetar o grosso daquele terreno à universidade, no fundo fazendo um prolongamento do campus, deixando apenas um terço daquele espaço para o empreendedor privado poder fazer a sua edificação. O que se revelou um pouco difícil, porque o Jorge Cruz diria seguramente que isto era tentar meter o Rocio na Betesga, mas é um bocadinho isso, porque, no fundo, o empreendedor privado queria meter... O empreendedor privado queria, no fundo, era, na sua língua de terreno, ter um volume construtivo que permitisse recuperar o dinheiro não usado dos outros dois terços. O que significaria que, em termos de impacto arquitetónico e visual, era algo muito imponente. E, inclusive, nós sabemos que foram, digamos, contratados para esta tarefa arquitetos muito conceituados na nossa praça e que já houve mais do que dois projetos. Que eu saiba, há conhecimento de pelo menos três projetos, três desenhos diferentes para resolver este quebra-cabeças.
Mas a universidade continua-se? O reitor, ainda recentemente, numa entrevista à RUM, dizia que continua com a expectativa de poder
na altura
para essa estrada, digamos
uma
assim.
Uma das soluções encontradas era a possibilidade de se criar naquele espaço arena, tem qualquer coisa. Tinha
Innovation Arena.
No fundo, era permitir que um equipamento com características especiais desse uma dinâmica ao espaço onde o empreendedor privado também teria os seus ganhos, digamos, no fundo vendendo ou arrendando parte desse espaço em condições que o compensariam de não ter a edificação massiva em termos construtivos. Eu sei que este diálogo tem-se arrastado ao longo do tempo. Percebe-se que isto vai passar muito do acordo entre estas três entidades, mas por aquilo que sei, nada está comprometido em relação ao espaço que não passe por este diálogo tripartido. Por isso, no fundo, o que se espera é que estas três entidades, isto é o meu ponto de vista, continuem e mantenham este diálogo e cheguem a um acordo razoável que permita salvaguardar os interesses das partes. Conhecimento, primeiro, que a Câmara tenha alguma intenção de deixar construir o particular que não seja nesta lógica, da mesma forma que a Universidade continua a manter as suas pretensões de instalar ali não apenas um prolongamento do campus, mas também a sede da Associação Académica da Universidade do Minho.
Isso, mas que já havia acordo para isso.
Sim, mas a ideia é fazer naquele espaço.
Vamos ouvir o Jorge. Jorge Cruz, bem-vindo. Peço-lhe desculpa antes de mais por só agora entrar em antena.
Não, eu tenho tempo. Começo por saudar os nossos ouvintes e os companheiros de debate.
Este é um tema, obviamente, muito interessante e até ameaça canibalizar o tema que central.
Que já foi aqui tratado por mais de uma vez, tanto
sim,
quanto
sim,
me
sim.
recordo.
É dos tais que eu digo.
É uma coisa. Eu percebo as preocupações do António Lima, que são, ou devem ser, as preocupações de toda a gente. Agora, eu queria assinalar para já, ou desde já, a contradição em que o nosso amigo João Granja caiu ainda agora. Ele ainda há pouco dizia que a Câmara está atada de pés e mãos em relação à construção de médias superfícies. E depois, agora diz que a Câmara que tem dificuldades em não deixar o privado construir ali. Há aqui dois pesos e duas medidas que não me parece que...
Mas, Jorge,
parece-me uma contradição.
Permite que interrompa. Que os licenciamentos de espaços industriais são completamente diferentes em relação a isso.
Eu sei que sim.
E há uma vitória que eu acho que já se conseguiu na questão dos peões. É que as três partes já se sentaram à mesa e concordaram em construir uma solução de consenso entre as três partes. O que eu julgo é que as partes desejadas pela Câmara e pela Universidade entram muito no bolso do particular e tem sido difícil prosseguir com uma solução consensualizada. Mas o facto das três componentes estarem de acordo em construírem em conjunto uma solução, pá, julgo que já é uma grande vitória.
Sim, mas o processo tem como deves saber, melhor do que eu até, o processo tem tido ao longo dos anos
muitas
vicissitudes, inclusive já se falou em permutas, enfim, haver compensações ao proprietário do terreno com outros terrenos ou com outra construção noutros locais. O que é certo é que aquilo não avança, não sabe muito bem porquê. O que se sabe é que, enfim, aparece o mais recente projeto, que é o tal Innovation Arena. Mas também esse já foi falado há uns anos, porque já foi há uns anos.
O reitor, na entrevista que eu referia, queixou-se que
o tempo
nunca mais avança.
Mas há uma explicação também para isso, é que o grupo do Ginevra desfez-se e isso também veio atrasar o calendário das festas.
Eu sei que sim, mas esqueceu de desfazer-se, eles também separaram os bens. Sim. E, portanto, quem fica com uma parte, com essa parte, tem que assumir os compromissos.
Tem que dar continuidade.
Que estão escritos, que estão, enfim, contratualizados. Isso, portanto, não é. Mas não é só a questão do Innovation Arena e da Universidade. É, por exemplo, a sede da Associação Académica, que também já esteve prevista em vários locais, entre eles ali, e não avança. Portanto, esse é um problema complexo.
Agora a sede já tem outra localização dentro do próprio campus. Pois, atual, digamos assim, do espaço,
sim, mas,
existente.
Mas eu insisto, já teve várias localizações,
sim, já teve, já se
e até ser construída,
poderia...
vamos ver.
Vamos ver como é que vai ser.
Em relação às questões de mobilidade, essas que são muito complexas, e eu não tenho visto, sinceramente, não tenho visto, para além das palavras, muitas atitudes que conduzem. Eu sei que o problema é que é complexo. Mas não tenho visto muitas atitudes que contribuam para, pelo menos, minorar os efeitos de alguns erros que foram cometidos. Bem pelo contrário, continuam a existir erros a esse nível. E quando o João diz, por exemplo, que... é difícil a Câmara, o que é impossível a Câmara não licenciar, não é verdade. Porque, por exemplo, a Câmara podia e devia não ter licenciado uma média superfície na Rua 25 de Abril. Podia e devia, baseado-se precisamente no PDM. A Câmara podia e devia ter evitado o licenciamento em Massiminos.
Na Quinta das Portas.
A Câmara, não sei o que é que se passa, por exemplo, na questão do Aldi, e estou a falar do Aldi na zona dos supermercados, em frente ao Mercadona, mas aquela zona que está completamente sobrecarregada em termos de trânsito, em termos de tem uma pressão muito grande de supermercados, de grandes superfícies, e continuam-se a permitir mais grandes superfícies naquele lado. Por outro lado, nós temos o problema gravíssimo do nó de Enfias e está lá uma construção a nascer. Ora bom, que seria uma zona para libertar o máximo possível, para podermos encontrar soluções, para solucionar de uma vez por todas aquele problema, e não, vai-se permitir construir lá não sei o quê, o que vai ainda dificultar mais a resolução do problema do nó de Enfias. Ora, o que me parece, portanto, é que não tem havido, pelo menos, vontade política de resolver os problemas. O que tem havido é um discurso agradável, o convite a personalidades e técnicos especialistas que vão falando sobre o assunto, que vão, enfim, avançando com algumas soluções. Ainda não há nenhuma solução em definitivo. As soluções que vão aparecendo depois não são colocadas em prática. Eu lembro-me, por exemplo, daquela grande solução foi apresentada pelo vereador Miguel Bandeira em relação à rodovia e depois foi abandonada. Da solução das...
Essa foi rapidamente abandonada. Foi claro. Anunciada e, tá,
mas
e teve sido uma morte
todas,
prematura.
Têm sido todas abandonadas. Nós ouvimos falar na zona para ciclistas na 31 de Janeiro, só se ouviu falar, porque não existe coisíssima nenhuma. Os não sei quantos quilómetros, não existe coisíssima nenhuma. O discurso é bonito, de facto. Agora, na prática, nós não temos visto nada. E isso preocupa.
António Lima...
Não, eu só para rematar gostava de dizer aqui duas ou três coisas. Uma é, o Granja falou que nem espaço canal há para uma via circular.
Para a chamada variante do Cávado, não é?
A verdade é que para o lado nascente da cidade não há, mas eventualmente haverá para o lado poente. Porque é que não se deslocam essas médias superfícies? Para localizações onde há de facto espaço canal e eventualmente aliviaria esta parte da cidade de uma grande quantidade do trânsito. Por outro lado, e isto é só uma à parte, porque assim, normalmente nunca se diz não ao privado. O público está sempre disponível para tudo, o privado tem que ter sempre a sua vontade satisfeita. E de facto isto faz as pessoas pensar. Penso que todos ouviram há dias o ministro referir que se a lei não permite que o aeroporto vá para a margem sul, mude-se a lei. Uhum. Ora, a autarquia, se não pode, se tem uma limitação...
Porque, aliás, os pássaros são inteligentes e eles resolvem o
mas
problema.
Mas os carros não são. Os carros, já têm muita tecnologia, mas não são inteligentes.
Já alguns.
Se a autarquia tem dificuldades e, de facto, digamos, a mobilidade e até, digamos assim, a vida, a qualidade de vida na cidade se degrada, então há que tomar medidas e se há um problema legal que está a impedir que isso se faça, então há que exigir de quem de direito que essas normas sejam alteradas em benefício da coisa pública.
Mude-se a lei, portanto.
Claro, mude-se a lei.
Ok, fica então tratado este primeiro tema trazido pelo António Lima. Vamos para o tema central e, como eu tinha dito no princípio, tem a ver com a prometida nova fase da Polícia Municipal, uma força que foi criada há quase 19 anos e que, como toda a gente sabe, tem funções de polícia administrativa, enfim, de ordenamento de trânsito, teve também na área do estacionamento, depois o estacionamento foi concessionado a privados, agora passou para o âmbito dos transportes urbanos de Braga. Enfim, a própria Polícia Municipal, conforme temos falado aqui ao longo destas temporadas, já vamos na 13ª temporada e já muitas vezes falamos aqui da Polícia Municipal, várias vezes se confrontou com situações algo conturbadas. Agora sim, o pretexto é esse. Amanhã, a uma semana, dia 1 de março, vai entrar em funções um novo comandante. A Polícia Municipal está há alguns anos sem comandante, tem dois coordenadores. Já foi dito que o novo comandante será Leandro Barbosa Ferreira, subcomissário da PSP, de 36 anos, uma pessoa natural de Braga. A Polícia Municipal, por outro lado, há poucos meses, penso que em outubro, entraram 15 novos elementos, e a verdade é que, pelo menos nas ruas, tem sido mais visível a sua presença, e isso vai permitir também a criação de um terceiro turno, que funcionará na parte noturna, digamos, até às 2 da manhã, e também com o regresso desta figura do comandante, a própria vereadora responsável pelo Pelouro, Olga Pereira, disse aqui à Rádio Universitária que falta uma voz de comando à Polícia Municipal. Ora bem, António Lima, quais são as suas expectativas para a Polícia Municipal? Acha que agora, de facto, vai entrar numa nova fase? Agora vai ser a sério, agora que está quase a cumprir 19 anos? Este a sério não é para menorizar, obviamente, os agentes que fazem parte da Polícia Municipal, mas a verdade é que a imagem da Polícia Municipal não é a melhor ao longo dos anos, pelo menos é mais ou menos reconhecido isso.
Não, eu, contra os agentes, enfim, os agentes fazem o seu período de trabalho e presumo que cumprem as ordens que lhes são transmitidas. Agora, é evidente que as chefias até agora têm sido muito fracas, desde o início, ou seja... A Polícia Municipal já nasceu um bocado coxa. Portanto, enfim, só se pode esperar que melhore. Agora, para a Polícia Municipal desempenhar, de facto, as funções, que é um elenco, eu até tive o cuidado de trazer aqui, quer o regulamento do município, quer a legislação aplicável, há aqui um elenco de funções que é enorme para a Polícia Municipal. Agora, por um lado, a Polícia Municipal não tem um corpo de agentes suficiente, ou seja, e agora para fazer 3 turnos ainda pior vai ser. Ou seja, porque assim, tudo bem, há 3 turnos, mas a gente procura um polícia municipal e não o vê. Há de estar aí, num sítio qualquer, não se sabe aonde, não é? E depois também é preciso ver, porque, e penso que isso é uma questão nacional, nós temos a mania de copiar tudo e começámos por copiar os erros. Ou seja, podíamos eliminar os erros e copiávamos só aquilo que era válido, não é? É que parece-me que a polícia municipal está a cair no erro que agora se quer corrigir na PSP e na GNR e por aí fora, que é ter agentes de serviço sentados em secretárias e a porteiros dos edifícios públicos e por aí fora. Então, para isso não é preciso Polícia Municipal. Não é preciso Polícia Municipal para quê? A Polícia Municipal devia desempenhar as tarefas mais importantes que cabem no elenco de funções que lhe estão destinadas. E se assim for, claro que precisa de uma chefia que atribua, enfim, prioridades e que defina objetivos concretos que possam fazer, que os agentes devam fazer, não é? Eu não queria ter digamos, o monopólio, e quero passar portanto, para os meus colegas de painel.
Sim, mas ainda pode.
Mas gostava
desenvolver
de,
mais.
Gostava de dizer, é assim. Outro dia houve um acidente com um caminhão em Fias, ou coisa assim. Eu fiz a corda toda. Normalmente demoro o máximo 10 minutos naquele trajeto. Demorei 3 quartos de hora e não vi no trajeto todo um polícia. O trânsito estava parado praticamente desde a minha porta, lá de cima das 7 fontes, até ao semáforo da central de caminhonagem. Não vi um polícia. Tem acontecido noutras situações.
Estão a referir-se à Polícia Municipal.
Estão a referir à Polícia Municipal porque a linha A logo das funções diz participação de acidentes de trânsito, bem como regulação do trânsito rodoviário.
Não, eu estava a perguntar apenas porque poderia ser polícia, podia ser PSP não. Também, por exemplo. Não, estava a referir-se especificamente
à Polícia
Municipal.
Mas a PSP, a gente
municipal.
Já sabe que tem pouca gente e tem a questão dos crimes e essa coisa toda, e portanto. Estas tarefas deviam caber, de facto, à Polícia Municipal. E são coisas básicas, ou
embora
seja...
a PSP também tem uma secção de trânsito.
Sim, também tem, e sabemos que tem, mas tem outras finalidades. O mercado municipal está a funcionar provisoriamente em frente ao Pópulo. Sabemos que atrás do Pópulo está ali um nó rodoviário importante, que apanha toda a gente que vem lá debaixo de Real... do estádio, que sai da via rápida para entrar na cidade, que vem debaixo da estação, que vai de cima, há ali um trânsito medonho. O que é que acontece? Quem sai do mercado, se saírem 60 pessoas e resolverem atravessar a passadeira em fila indiana, o trânsito para. E eu vejo lá, por acaso até costumam estar no mercado, é o sítio onde eu vejo 2 ou 3 polícias municipais. Pois não fazem essa tarefa elementar, que é pararem as pessoas e pararem as viaturas e passarem alternadamente. Jupa-se um grupinho de 5 ou 10 pessoas e passa um grupinho. Não pode estar a passar um de cada vez, 5 ou 10 ou 15 ou 20 minutos, e o trânsito para. O que é que acontece? Os semáforos estão em baixo. Os semáforos não são inteligentes como os pássaros, não é? Estão sempre de minuto a minuto a mudar. Resultado, fica tudo bloqueado. Ou seja, estas pequenas tarefas cabem à Polícia Municipal. É evidente que isto é uma questão de comando, quer dizer, o comando tem que conhecer a cidade e tem que saber que àquela hora e àquela tem que haver ali policiamento. E é a Polícia Municipal. Portanto, isto para dizer o quê? Que, de facto, eu acho que a Polícia Municipal sobe, e desejo que melhore, ou seja, que possa melhorar e que tenha, de facto, uma chefia à altura, conhecedora, portanto, do que são as tarefas e de como devem ser distribuídas as tarefas aos agentes, e portanto, e que isso funcione. E depois há outras coisas que têm a ver com a própria autarquia, porque o comandante também não vai decidir tudo sozinho. Eu fui há dias fazer uma participação à Polícia Municipal, de uma competência que é da Polícia Municipal, e na Polícia Municipal disseram-me que eu tinha que me queixar ao Pópulo. Quer dizer, a Polícia Municipal tem que aceitar a participação do cidadão, não é? Eu vou à Polícia Municipal, é uma competência da Polícia Municipal, tem que fazer o auto, dizer veio cá o fulano tal, tatatatata. Não, tem que ir ao POP. Então a polícia serve para quê?
Uhum. João Granja, para além destas questões, muito, estes exemplos concretos, muito, trazido, muito concretos, queria dizer, trazidos pelo António Lima, gostava também de lembrar aqui que a vereadora Olga Pereira, aqui na RUM, disse precisamente que falta uma voz de comando à Polícia Municipal. Isto é, no fundo, uma meia-culpa do atual poder autárquico.
Eu acho que a vereadora Olga Pereira, e muito bem, reconheceu uma falta, que já tinha sido inclusive denunciada por nós aqui no programa, e em consenso, que um organismo com as características que tem a Polícia Municipal tem que ter um comandante, tem que ter um líder. E tem que ter um líder que saiba bem o que está a fazer. E é por isso que normalmente se vão buscar pessoas com experiência e com formação específica na área. Por isso eu, neste momento, não posso deixar de saudar a decisão tomada pelo Executivo Camarário de encontrar um comandante para a Polícia Municipal, neste caso um subcomissário da PSP, que tem experiência de chefia, já andou pelo país e já chefiou várias esquadras, que é relativamente jovem, 36 anos, com boas referências. Julgo que é um grande desafio fazer este trabalho na Assembleia Municipal, na Polícia Municipal. E eu diria que é interessante que isto aconteça nesta fase e eu vou explicar porquê. A meu ver, a Polícia Municipal de Braga tem uma debilidade originária. É que a primeira leva que foi formada para ser Polícia Municipal resultou da reconversão de profissionais da Câmara que vieram de várias paragens. Desde os homens das pesagens e das balanças, foi um setor que desapareceu, até a menina que fazia as sandes no bar da Assembleia Municipal foi convertida em Polícia Municipal. E, aliás, é até célebre a intervenção do Presidente da Câmara da altura, que interveio junto à Seccional de Municípios para se alterar a lei que estava prevista para que as pessoas pudessem aceder nessa primeira leva e a título extraordinário sem ter o 12º ano. E por isso nós temos pessoas na Polícia Municipal que não têm sequer o 12º ano. O que naturalmente constitui também alguma dificuldade a fazer, digamos, ao cumprimento de atividades que são complexas, que obrigam ao domínio de normas e até a expressarem-se de forma correta, de forma escrita, e traz, de facto, trouxe muitas dificuldades. Mas é preciso não esquecer que a Polícia Municipal, quando arrancou, arrancou com 60 agentes. E hoje, se considerarmos os 15 estagiários que já estão no terreno, mas que vão, no fundo, estar em franca atividade em março, nós hoje temos 48 agentes, já contando com estes 15. E se tivermos em linha de conta os que têm trabalhos moderados, no fundo são pessoas que estão condicionadas, nós na prática temos 40 agentes na Polícia Municipal. Mas é bom que um comandante entre nesta fase, porque no fundo vamos ter aqui uma lufada de ar fresco na Polícia Municipal com estes 15 novos elementos. E são elementos que já têm outro tipo de preparação. Eu lembro, por exemplo, que um deles até é licenciado em Direito. Por isso, já há outro tipo de qualificação, de capacitação e até de vocação, porque as pessoas têm formação e têm formação a sério. Eu tive o cuidado de me informar. Esta gente tem formação no FEFAL. O FEFAL é o antigo INA, em Oeiras, e que é uma instituição prestigiada do Estado e conhecida, e onde eles tiveram, de facto, uma formação teórica muito importante. Ao mesmo tempo, saudar também o facto de estarem a assegurar uma componente formativa para toda a corporação. Ou seja, estão a procurar formar os que já estavam na Polícia Municipal. Não é apenas para os novos elementos. Por isso, acho que sinto que há aqui vontade de fazer um trabalho sério e acho que a questão do comandante é um bom princípio. A questão da formação é imprescindível. E sobretudo, como dizia o António Lima, eu concordo, há aqui um campo imenso para trabalhar, porque eles têm de facto competências muito diversificadas e isto não são polícias administrativos, são agentes administrativos armados, que é um bocadinho diferente, mas que têm de facto um raio de ação e uma amplitude de ação muito grande. Eu acho é que é muito positivo para a corporação, para a imagem da corporação, que haja uma hierarquia e que haja um líder que está presente ali, digamos, todos os dias, porque vai, de facto, conferir outro tipo de eficácia e de espírito de corpo, que eu julgo que a Polícia Municipal não tem na medida em que é necessário. Dizer também que a Câmara já desenvolveu as diligências necessárias para comprar um novo aplicativo informático, porque a Polícia Municipal tem 7 funcionários administrativos, que não são polícias municipais, mas trabalham nos serviços administrativos para carregar as contraordenações. E que ainda é um processo antigo, pesado, e julgo que é necessário fazer, de facto, a modernização daquele equipamento e daquela função, porque, para além dos administrativos que não são polícias municipais, há polícias municipais que colaboram nesta tarefa. E julgo que a implementação de um novo procedimento mais arejado, mais moderno e mais leve vai permitir libertar mais polícias municipais para aquilo que é a sua vocação natural, que é andar na rua a cumprir as suas obrigações. Uma nota para dizer que se a PSP também cumprisse a sua função, provavelmente nós bracarenses estaríamos mais descansados. Não é esse o tema da nossa conversa hoje. Mas é confrangedora a ausência da PSP na cidade, porque antigamente ainda tinham os carros da tínhamos a passar com alguma regularidade. Agora é de facto muito pobre. Sabemos que a polícia também se queixa.
Muitos dos carros estão encostados, não é?
Mas o problema também tem a ver com pessoas, o volume de pessoas. É que Braga deu um salto muito grande em termos populacionais. E mesmo hoje há criminalidade mais complexa. Veja-se esta última quadrilha que fazia aldrabices no phishing, nos cartões. Há novas formas de criminalidade mais complexas, mais difíceis de detectar. E a PSP tem que acudir a todas essas necessidades. Mas tem que ter gente, e tem que ser pessoas capacitadas, e tem sobretudo que andar na rua, não só para funcionar como elemento dissuasor, mas também para tranquilizar os cidadãos.
Jorge Cruz acha de facto que quase, enfim, próximo dos 20 anos, a Polícia Municipal de Braga vai ter um novo fôlego?
As expectativas são essas, não é? E, desde logo, a questão de uma voz de comando é importantíssima. E é a segunda vez, apenas, que nestes 20 anos que a Polícia Municipal vai ter no comando pessoas que vieram da Polícia de Segurança Pública, oficiais.
Certo. Primeiro o Arantes Dias e o segundo o Vareta.
Três.
E a terceira.
E creio que sempre subcomissários, se não estou em erro.
Mas principalmente pessoas que conheciam, que sabiam, sabiam, enfim, quais eram os problemas da corporação e dos agentes. Isso era importante, porque durante bastante tempo, demasiado tempo, diria eu, esteve sem comando, à voz de adjuntos de vereadores, que davam ordens e retiravam ordens, de resto, e muito bem, embora não se possa eximir de responsabilidades, o Presidente da Câmara disse publicamente que agora, sim senhor, desde que saiu o Firmino Marques, não foi com estas palavras exatamente, e que entrou a vereadora Olga Pereira, nota-se que há mais pessoas na rua, que há mais dinamismo na polícia. Foi ele que disse, não fui eu. Mas, digamos que a culpa não era exclusiva do vereador Firmino, mas sim, enfim, o último e o principal responsável é sempre o Presidente da Câmara. Mas eu não vejo, muito sinceramente, as expectativas são que fique tudo melhor, mas o João acabou de traçar um quadro negro. O João disse que, no fundo, há 40 polícias disponíveis. Eu não sei como é que é possível, com 40 polícias, fazer 3 turnos. Quer dizer, não vejo como é que isso é possível, porque para além do mais também têm as folgas, têm tudo isso, vai ser extremamente difícil. O que quer dizer que vão entrar no mesmo sistema da Polícia de Segurança Pública, cujo comandante se queixa que não tem meios humanos. E é verdade, para o crescimento da cidade, com tudo o que daí advém, porque o crescimento da cidade implica crescimento de trânsito, crescimento do crime, enfim, crescimento de tudo, obviamente que os agentes têm que aumentar e não diminuir, que é o que tem sucedido.
O Jorge acha que deveria ser contratados mais? Talvez os 60, pelo menos, desde
claro
o início?
Claro que sim. E, portanto, não é isso que está em causa, não é a qualidade das pessoas, não é a qualidade dos agentes. O que está em causa, no caso da Polícia Municipal, é, na minha opinião, a voz de comando, não haver uma hierarquia, porque não pode, uma força como aquela, na minha opinião, não pode estar dependente nem de um político, nem de um, muito menos de um adjunto de um político, não é? Portanto, tem que haver um comando que saiba o que está a fazer, que obviamente a quem traçam as grandes diretrizes, mas isso está plasmado em regulamentos, nas responsabilidades que competem, e depois é só uma questão de gerir. Agora, vejo com muita dificuldade como é que um comandante se vai, passa a expressão, desenrascar para gerir três turnos com 40 elementos. Me parece muito difícil. Aliás, nós temos aqui até uma grande contradição na Polícia Municipal de Braga, em quem manda na Polícia Municipal de Braga. Como o António Lima disse muito bem, quer dizer, não se pode pegar nos agentes e pô-los a porteiros e pô-los a fazer alguns serviços administrativos, que não é exatamente essa a função deles. E depois, entretanto, contrata-se empresas de segurança para fazer fiscalização, como tem acontecido, por exemplo, no Parque da Ponte, no Picoto e tal, contrata-se empresas de segurança que não têm capacidade nem competência legal para fazer esse tipo de serviço. Não é? Desde logo, a questão das armas, por exemplo. E, portanto, há aqui qualquer coisa que, se precisam de gente para as portas, é preferível então a empresa de segurança e libertar os agentes para outras funções. É tudo isso que eu acho que um homem que vem da polícia, um oficial da polícia, vai saber e vai apresentar como, enfim, uma das soluções que tem que ser implementada rapidamente, sob pena de não funcionar. E, principalmente, é preciso que a polícia ande na rua, que as pessoas vejam a polícia e não, como disse o António Lima, e muito bem, eu já não me lembro de ver um polícia. Agora, eu já não me lembro de ver um
no
polícia.
No centro histórico já se vai vendo mais. Sim, mas estes mais novos que entraram.
Mas é muito difícil a gente encontrar polícias na rua.
Polícia Municipal estava a
referir-me. Sim, dos outros também, mas nós estamos a tratar da Polícia Municipal.
Fiquei então...
Não queria interromper, uma nota. Queria. Dizer que se por um lado nós queremos a Polícia Municipal, digamos, em algumas portarias e noutros espaços afins, naturalmente que eles depois não estão disponíveis para cumprir o seu papel. E o meu ponto de vista é no sentido que eles devem ser libertados dessas tarefas. Eu procurei tentar identificar onde é que hoje havia agentes da Polícia Municipal a cumprir esse papel. E hoje, se já estiveram à porta do Estado, já estiveram à porta de outro tipo de equipamentos, mas hoje os dois agentes que estão em permanência numa função que não é a função por excelência da Polícia Municipal é o balcão único. O balcão único tem alternadamente um de dois agentes a acompanhar o funcionamento ali do balcão. O que tem consumido, apesar de tudo, a permanência de polícias municipais são os tais serviços administrativos associados à questão das contornações. E a convicção dos responsáveis é que os 7 administrativos, com o novo aplicativo informático, vão ser suficientes para gerir essa tarefa, o que naturalmente libertaria mais profissionais para cumprirem o tal turno adicional, que não vai até às 2 horas, como disseste, vai até às 2:30. Porque a ideia, no fundo, é poder acompanhar o fecho dos bares, pelo menos na primeira, digamos, no primeiro horário da noite, meia-noite, meia-noite, 2:30, até às 2:30, à partida, poderão, digamos, cumprir esse papel. E julgo que se isto, digamos, se funcionar bem esta possibilidade de digamos, do novo esquema de contornações, libertar então mais alguns agentes, eu julgo que teremos condições mínimas para avançar para o tal turno, sendo certo que julgo que será desejável a médio prazo ponderar-se a hipótese de se reforçar a Polícia Municipal, porque a sua amplitude, e o Lima disse muito bem, o António Lima, que eles têm um trabalho que não acaba. Porquê? Porque eles têm muitas competências na área da fiscalização. Fiscalização de esplanadas, de toldos.
As folhas que o António Lima trouxe.
Eles têm, de facto, têm competências muito diversificadas. E eu julgo que era desejável que vão progredindo, mas sobretudo que também haja a capacidade de os fixar na Polícia Municipal. Porque aquilo que se assistiu no passado é que muitas pessoas olhavam para a Polícia Municipal como uma forma de entrarem na administração autárquica e, no fundo, entravam pela porta da Assembleia Municipal, mas paravam lá há pouco tempo.
Polícia Municipal. O João dá-lhe com a Assembleia Municipal, deve ser por causa da próxima reunião.
E, no fundo, aquilo era uma espécie de porta giratória para aceder à administração autárquica e para outras paragens. Não? Isso é algo que tem que ficar claro, porque, senão, corremos o risco de, a breve trecho, estarmos a assistir a outra debandada de profissionais.
E, em boa verdade, quando se fala que entram licenciados para a polícia, é muito bom, mas eu sinceramente não tenho muita fé que seja gente que tenha a vocação de ser polícia municipal, mas sim, isso que tu acabaste de dizer, como uma porta de entrada para outros serviços, como de resto tem acontecido já agora.
Se calhar ainda acabam nos serviços jurídicos.
Como de resto tem acontecido com as entradas para as escolas, por exemplo, e que depois vêm parar à Câmara e acabam por seguir outras carreiras. Mas como nota final, é que quando se diz, por exemplo, que a questão do trânsito, o João há bocado falou, e bem que, pronto, isto estava no privado e agora é só um estúdio, mas o estúdio só tem a responsabilidade de fiscalizar o estacionamento. Não podem fiscalizar...
Regular o trânsito. Regular.
Regular não têm essa competência. Regular, de regular
não,
o trânsito.
Do estacionamento,
do mau estacionamento. Ou seja, a par não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com os locais onde estão os parquímetros.
Aliás, há quem estacione mal, precisamente porque...
Exatamente.
Já não é...
Estaciona em cima do passeio...
Não vou dizer nada, não... senão depois ainda me acusam de estar aqui a dizer...
A primeira delinquência.
António Lima.
Não, só queria acrescentar que é assim... Além do corpo de guardas que é preciso, não é? Para a Polícia Municipal, que é manifestamente...
Agentes.
De agentes, que é manifestamente insuficiente... É necessário também, aliás, nós já falámos disso numa reunião da Assembleia Municipal, dos líderes da Assembleia, é arranjar instalações dignas, porque também não têm. Ou seja, aquelas instalações onde estão agora não servem e, eventualmente, aquilo que eu referi no início, que é um munícipe, quando tem um problema de um regulamento, de uma obra, de não sei o que é preciso fiscalizar... É a Polícia Municipal que tem que ir participar e apresentar a queixa. Não tem que ir para o balcão do munícipe fazer coisa nenhuma. Se isso é competência da Polícia Municipal, fiscalizar isso e, eventualmente, até, digamos, iniciar um processo contra a ordem nacional, então é à Polícia Municipal que o munícipe deve ir, porque vai ao sítio certo, fazem o respectivo auto e digamos que o encaminham para quem de direito. Mas isso precisa, de facto, de gente e de instalações.
E de ordens superiores.
E de ordens superiores, claro.
Porque... A questão das instalações é uma questão muito importante e eu sei que essa tem sido uma dor de cabeça do município e sei que a nova vereadora está preocupada com esta matéria. Aliás, o António Lima está ali, que confirma o que vou dizer, é que eles, em tempo para debelar esta dificuldade, inclusive, tentaram despejar, digamos, entre aspas, a Assembleia Municipal das pobres instalações que têm ali junto à Polícia Municipal. Em qualquer dos casos, sei que há já várias soluções em estudo, que naturalmente vão implicar obras, mas que, obviamente, vão receber depois mais tarde a Polícia Municipal, porque não pode continuar a trabalhar no cubículo que tem ali na zona da Sé.
Estava à espera das novidades, mas o João não vai avançar.
Não está escolhido o sítio, não é oficial, não se pode apresentar.
Porque eu pensei que eu ia dizer que era na confiança.
Haja confiança que elas vão de aparecer.
Nós temos, enfim, cerca de 5 minutos para o final do programa. Se o João Granja ou o Jorge Cruz hoje, pela sinalética, percebo que abdica do tema dele, se o João Granja quiser entrar.
Tem sido à vez, como os nossos temas têm sido sacrificados. Há um escuteiro por sessão, que sacrifica, faz a boa ação.
O escuteiro hoje é o Jorge.
Hoje é o Jorge. Mas o meu tema é um tema também julgo que não irá originar grande polémica e tem a ver com uma estrutura que foi inaugurada ontem com a presença de um membro do governo que é conhecido, já conhecido na gíria, como o Castelo. O Castelo foi um projeto pioneiro em Portugal e em termos internacionais que é financiado pelo Programa Operacional Portugal 2020, que é o Human Power Hub. Descodificando isto e pondo num português de fácil acesso, é um centro de inovação social, cultural e urbana. No fundo, acaba por ser uma interface entre a Câmara, a Universidade do Minho e um conjunto de instituições internacionais, nomeadamente algumas redes em que a Câmara Municipal de Braga participa, em que se encontrou um espaço no centro da cidade, no centro histórico, onde vamos conseguir pôr a coabitar estas três valências que constituem uma inovação muito grande. Naturalmente que para que esta iniciativa seja um sucesso, é importante que os investigadores internacionais e os quadros da própria Universidade do Minho se associem e enriqueçam esta iniciativa com uma colaboração empenhada, que julgo que está a acontecer. O que está mais avançado é a componente do social, a parte da valência do Laboratório de Inovação Social, mas pela riqueza do projeto, pela dinâmica, pela maneira como foi acolhido e até pelo interesse demonstrado pelo Universidade do Minho, julgo que vamos ter aqui um caso de sucesso a nível nacional e internacional, que também gostaria de sublinhar e de saudar.
Jorge, para além de falar da renda, mas hoje não, a renda que o município paga ao privado no edifício do Castelo, o Jorge, imagino que se congratula com este tripartido, digamos assim, ou tridimensional.
Não congratulo, nem deixo de congratular, fico na expectativa de ver e esperar que, de facto, tenho a oportunidade mais tarde de me congratular com o sucesso. É a única coisa que eu posso dizer. Para já, há um plano, tanto quanto sei, tanto quanto é do meu conhecimento, há um plano de intenções, boas intenções, tem gente, envolve gente, enfim, especialista. Vamos esperar que corra tudo bem e que as expectativas que todos temos venham a confirmar-se, e nessa altura sim, dar os parabéns. Para já, eu estou um bocado, é a história do gato escaldado, não é?
O Jorge é uma espécie de velho do Restelo.
Não é, eu sou como o Santo Tomé.
Temos que estimular.
Este caso seria velho do Castelo, não é?
Eu sou como o Santo Tomé, tenho que ver para querer.
Pôr o dedo na ferida.
Pois, porque já anunciaram tantas coisas. Esta Câmara, de resto, há estas câmaras de uma maneira geral, mas esta Câmara em particular, que é desta que nós falamos, é fértil em anunciar coisas. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, temos isto, temos aquilo, mas depois a gente espreme e não sai nada.
O princípio do sucesso é o anúncio.
Será que o António Lima também está cético ou não?
Não, eu queria corrigir só a designação, porque Castelo, aquele edifício, não é Castelo.
A rua é que é do Castelo.
É porque tem Castelo nas traseiras, de onde foi corrida a aspa, não é?
Mas ele foi batizado, o edifício Castelo tem mesmo, entre aspas, é o nome, porque foi designado lá o tal Human Power Hub.
Conhecido por edifício pomposo. Do Castelo, enfim.
E não, sempre Castelo, tem até lá uma placa a dizer Castelo mesmo.
É assim,
é o nome de batismo.
Pronto, eu não consigo falar desse edifício, para não estar a falar no Hub, enfim, sem mais uma vez referir que aquele edifício ia ser público.
Claro. Mas eu não disse isso porque já tinha dito.
Ia ser público.
Aliás, eu atalhei precisamente na altura.
Ia ser público e na altura.
Estamos os três de acordo.
Na altura referiram-se uma série de necessidades de públicas para esse edifício, e o que é certo é que, enfim. Vende-se e agora vai-se pagar brutas rendas, não é? Porque
foi vendido por 930 mil euros.
A autarquia paga rendas a torto e a direito, e algumas de montantes elevadíssimos, quando podia, enfim, ter coisa sua e evitar essas despesas. Agora, é assim, é evidente que estas iniciativas são de saudar e, portanto, e deseja-se que tenham resultado. Agora, eu também entendo que nada disto tem resultado se não se envolver no projeto da sociedade civil. Ou seja, e portanto, digamos que vamos sempre parar à confiança, ou seja, quer queiramos, quer não, todos os caminhos vão ter à confiança. Ou seja, havia um projeto na confiança que englobava todas estas valências, não andou e agora faz-te aqui outro. Ou seja, vós quereis um, então a gente faz o nosso. Portanto, o vosso fica para as calendas gregas. E isto cheira-me um bocado a isso, mas é evidente que, enfim, já que está e que o dinheiro está a gasto e as pessoas estão envolvidas, espero que o resultado seja positivo e que a sociedade beneficie destas iniciativas.
Ok. Obrigado, então, António, Jorge e João. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor, e recordo-lhe, caso já saiba, ou então digo-lhe, se não souber, que na próxima sexta-feira há Assembleia Municipal no Fórum Braga e é, portanto, uma boa oportunidade para, na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e, portanto, é uma excelente oportunidade para participar civicamente na vida da cidade de Braga.